Para aqueles que não estiveram aqui na noite passada, estive junto com o irmão Nani Babu na viagem à Coreia, a Taiwan e ao Japão. E nós assim nos conhecemos e aprendemos a nos amar um ao outro, podemos dizer assim. Estou feliz por ele estar aqui e espero em Deus que ele possa levar consigo ainda coisas que possam ser uma bênção para ele nos dias que virão ainda. Sabemos que o tempo é muito curto e quando dizemos isso, então nós somos abalados interiormente. E a partir dessas poucas palavras e da breve fala, nós pudemos pegar muitas coisas. Não são as longas pregações, mas os pensamentos que são expressos. Estar preocupado por outros. Aquele que faz isso, ele esquece a si mesmo. Ele tem que negar a si mesmo. Não pode pensar em si mesmo. Ele somente pode pensar nos outros. E quem pensa em si próprio e é virado para si mesmo, sequer tem tempo nem lugar para pensar nos outros. E sabemos que o nosso Senhor pensava verdadeiramente em nós e não em si próprio. Ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida, tenho poder para retomá-la. E as pessoas zombavam dele na cruz e diziam: ele ajudou os outros, mas não pode ajudar a si mesmo. Se ele se tivesse ajudado a si mesmo, ele não poderia ter ajudado você e a mim. Mas ele se entregou-se a si próprio. Ele entregou-se à morte para que você e eu, para que nós pudéssemos viver. Poderíamos levar esse pensamento ainda bem longe, e é precioso. A questão a qual nós chegamos agora é muito simples. Como está com você? Como está comigo? Por quem você, por quem eu estou preocupado? Para quem você vive? Para quem vivo eu? Qual é o conteúdo da nossa vida? Se Cristo, de fato, está em nós, então estamos preocupados por outros. Então não podemos ser indiferentes a eles. Se somos indiferentes a eles, então não temos o amor de Deus e a mente de Jesus Cristo. Nós sabemos que também nos seus dias, nem todos foram salvos, mas ele saiu de lugar a lugar, de cidade a cidade. Ele passou por todo o país e a viagem foi muito árdua, não como hoje, mas no calor abrasador em que ele foi, e as pessoas o seguiram em grandes multidões. Por quê? Eles perceberam que ele estava preocupado por eles. Quando não havia pão, ele multiplicou o pão e alimentou milhares, curou os enfermos e libertou os possuídos. Ele estava preocupado, cuidando. E há todo um sermão do irmão Branham com o título "Ele está preocupado, você também está?" Ele se preocupou. Como está com você? Como é comigo? Prezados, não somente estamos aqui para ouvir uma pregação que seja passada a nós, e em seguida, digamos, o irmão trouxe uma bela palavra, foi feito alguma coisa com isso? Nós temos que pôr a mão no nosso coração e dizer, meu Deus, para que nós fomos salvos em primeiro lugar? Qual é o significado e a finalidade da nossa filiação a Deus? Para quem vivemos realmente na Terra? E vocês sabem muito bem, ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos sequer viver para nós próprios e para o Senhor. Temos que desistir das nossas vidas para que Ele possa viver através de nós aqui. E cada um pode julgar e talvez cada um deve fazer para si de forma melhor. Uma vez olhar para trás. Eu quero dizer, quando olhamos para trás, não é para voltarmos ao mundo. Isso seja longe de nós. Quando olhamos para trás, apenas para constatar que frutos as nossas vidas trouxeram para a eternidade. Para quem nós nos tornamos uma bênção? Para quem fomos capazes de mostrar o caminho de Deus? Essas são as perguntas que temos que fazer a nós mesmos. Muitas vezes eu leio em sepultamentos a passagem de Romanos 14, versículo 7. Pois nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Mas devemos somente ler essa passagem no funeral ou devemos levar a sério no nosso coração enquanto estamos vivos? Depois da morte, tudo já é tarde demais. A quem queremos ainda viver? Eu quero dizer, Deus falou-nos através dessa palavra. Tal mente more em todos vós, como também esteve em Jesus Cristo. E eu creio que esse é o caso. E se ainda não é assim, tem que ser feita uma correção de curso. Se Deus entrou nas nossas vidas, então Ele tem o primeiro lugar. E se o Senhor chamou a Abraão, dizendo, separa-te, sai da tua terra, da tua família, de tudo, e segue-me. Foi uma chamada séria. Em termos terrenos, todos nós queremos passar bem na terra. Mas quero dizer-vos que ninguém esteve bem terrenamente que tenha seguido o Senhor. Todas essas pessoas que consagraram suas vidas a Deus, em cujas vidas havia um propósito celestial, terão terrenamente, certamente, um caminho difícil nessa terra. Mas será o caminho de Deus. O que foi dito ao irmão Branham naquela época, você escolheu o caminho difícil, o caminho duro, e foi o meu caminho. Nós, como seres humanos, escolheríamos o caminho da menor resistência. Gostaríamos de percorrer um caminho agradável, um caminho fácil de passar, um caminho preparado. Quem não gostaria disso? O nosso Senhor também poderia ter escolhido tal caminho, se Ele pudesse escolher. Ele não teve escolha. O seu caminho era um caminho pré-determinado. O significado e o propósito estavam ligados a isso. E o mesmo é com o teu e o meu caminho. Deus colocou o significado e sentido em nossas vidas. E nós queremos compreender isso. Hoje fiquei movido por um pensamento, isso já desde que acordei, que não somente falemos de Deus, mas que Deus possa falar conosco. E quando Ele fala conosco, que deixemos aquilo que Ele nos diz entrar em nossos corações, que nós creiamos e que então possa se tornar realidade divina. Já falamos sobre essa realidade divina no passado. A palavra de Deus é realidade. Em Cristo, cada promessa tornou-se realidade. Também em nós deve se tornar assim. Tão certo como Deus falou, e Ele nunca poderá retirar a sua palavra. Deus não pode dizer, eu não pensei assim, desculpem, por favor. Deus não pode fazer isso. Cada palavra que saiu da boca de Deus é e permanece verdade eterna. E é nisso que nós podemos confiar. É nisso que nisto estamos fundados aqui, na palavra do Salmo 103. Gostaria ainda de adicionar um versículo, ou seja, o versículo 18. Está aqui no versículo 17 e depois também 18. Mas a graça do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre aqueles que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Uma promessa está sempre ligada a uma condição. Não se pode separar a promessa dessa condição. Se a soltarmos disso, então estaremos livres dela. E já não vai funcionar. A justiça de Deus, que já é dos filhos dos filhos desde sempre, está ligada a isso. Para aqueles que mantêm, que guardam a sua aliança, e nós já contemplamos isso, desde o tempo em que o Senhor disse, reúne para mim o meu povo com o qual fiz aliança do sacrifício. Deus tem pessoas na terra com as quais Ele levou dentro do seu, da sua aliança, com as quais Ele fechou a aliança, assim como com Abraão, Isaac e Jacó. É uma aliança de Deus, uma aliança divina com pessoas que colocam a sua confiança aqui na terra no Deus vivo. E há muito já compreendemos que temos que colocar a nossa confiança não em nós e também não em outros, mas em Deus, que fez aliança conosco através do sacrifício na cruz no Gólgota. É um povo da aliança, o povo da nova aliança, uma palavra da aliança, a palavra da nova aliança, um sangue da aliança, o sangue da nova aliança, tudo pertence junto. Essas três coisas, a palavra da aliança, o sangue da aliança e o povo da aliança. Essas três coisas pertencem sempre juntas. O que Deus disse? Ouvireis as palavras da minha aliança? Devei ensiná-las aos vossos filhos de geração em geração. O que foi? O povo da aliança ouviu as palavras da aliança e deveria guardar o que Deus tinha falado. Mas a graça do Senhor é mostrada de eternidade a eternidade naqueles que o temem, e a sua justiça perdura para os filhos dos seus filhos. Vocês sabem, se está escrito, o temor de Deus é o princípio da sabedoria, então lemos isso como se fosse uma manchete num jornal diário. E depois continuamos com a ordem do dia, como de costume, sem percebermos do que é expresso nessa palavra. O temor de Deus é o princípio da sabedoria de Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, pede a Deus por ela. O que precisamos é temor de Deus, sabedoria de Deus. E o temor de Deus saiu dos seres humanos. E é por isso que está escrito, não há nenhum temor de Deus mais perante eles. O temor de Deus desapareceu. Todos dizem o que querem, cada um faz o que quer. O temor de Deus desapareceu. E justamente o temor de Deus é o princípio da sabedoria divina. E o princípio da sabedoria divina é o fim da tua e da minha sabedoria. E também temos que compreender isso. Se sabedoria divina deve ser revelada, então a tua e a minha sabedoria primeiro tem que chegar ao fim. E então começa a sabedoria de Deus e é revelada pela graça. Portanto, o temor de Deus e a justiça de Deus. E então está escrito sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre aqueles que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. A palavra que o irmão Geilert leu essa manhã, eu também já li essa manhã, de Isaías 45, foi. Eu coloquei aqui o marcador. Eu tinha lido a partir do versículo 18, então, naturalmente, especialmente os versículos 19 e 20. Do versículo 18 está, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra. Aqui eu fiquei parado e eu pensei comigo que Deus, ele passa diante dos nossos olhos o que ele fez para colocar o peso das suas palavras de tal forma que possamos compreendê-las. Porque assim diz o Senhor que criou os céus e a terra. Não está falando alguém que ficou desconhecido, alguém do qual não se viu e não ouviu nada, mas fala aquele cuja palavra criou o céu e a terra. Através da palavra, tudo foi trazido à existência. E ele quer passar isso diante dos nossos olhos. A minha palavra tem peso. O que eu digo, isso acontece. Assim diz o Criador do céu e da terra. Na carta aos Hebreus, lemos que ele chamou todas as coisas à existência através da sua palavra onipotente. E já mencionamos isso. As pessoas fazem daquilo que já está aí algo. E eles têm, de fato, um dom criativo. Não podemos negar isso. Nós estamos sentados aqui em cadeiras e nem sequer pensamos que em algum tempo estavam árvores na floresta, mas pessoas tiveram o talento de fazer uma coisa totalmente diferente, prática e útil. Os seres humanos são feitos à imagem de Deus. Nós temos aqui microfones, material que esteve em algum tempo aqui na Terra e foi levado à tona, foi trabalhado. Agora nós temos instrumentos. Os seres humanos têm capacidades criativas dentro deles porque foram feitos à imagem do Criador. Mas Deus não criou a partir da Terra. A Terra não estava aí. Deus não tirou material para fazer outro material. Deus fez, literalmente, do nada ele fez algo. Isso é que é o maravilhoso, o milagroso. Se você e eu nos tornamos um nada, então Deus pode fazer algo de nós para a glorificação do seu nome. O pensamento me veio, Deus quer que nós compreendamos que peso há atrás das suas palavras. A sua onipotência criativa está por detrás do que ele disse. No versículo 19, nós lemos: não falei em segredo, nem em um lugar escuro da terra. Também isso vale 100%. O que Deus disse a Abraão, a Isaac, a Jacó, seja em Ur, na Caldeia, onde quer que foi, seja na saída do Egito, Deus sempre falou assim, que a sua palavra e os seus testemunhos fossem escritos. E considerem hoje, será que Abraão escreveu um único capítulo? Quem foram esses escritores da Bíblia? Eram homens de Deus que estavam sobre a inspiração do Espírito Santo. Pensem nisso. Há quanto tempo foi quando Moisés escreveu o relato da criação? Com quem ele conversou? Como foi naquela época? Ele não esteve presente? A quem ele pôde perguntar? Ele sentou-se lá, sob a inspiração do Espírito Santo. E tudo passou por ele. E vocês sabem, os profetas são videntes. Eles não somente ouvem, eles veem. Diante dos seus olhos se desenvolve aquilo que seus ouvidos ouvem e o que os seus corações creem. Eles têm uma tripla função. Eles ouvem, eles veem, eles creem. E o mesmo se aplica a cada filho de Deus. Nós ouvimos, nós vemos, nós cremos, porque Deus colocou isso em nós. No versículo 20 está: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos. Os que escapastes das nações, reuni-vos, aproximai-vos. O Senhor fala: aproximai-vos de mim, então eu me aproximarei de vós. Queridos, Deus quer que nós entremos em íntima comunhão com Ele, que sejamos guiados pelo Seu Espírito e que tenhamos a mente de Jesus Cristo habitando em nós. No versículo 21 está: anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu? Deus justo e salvador não há além de mim. Voltem-se para mim, deixai-vos salvar todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E assim o Senhor falou, não um ser humano, mas o Senhor. Voltem-se a mim e deixai-vos ser salvos todos os confins da terra. E, amados, não fazemos segredo disso, não nesse lugar aqui. Só existe uma fé verdadeira. E esta é no único Deus verdadeiro. Tudo mais passa ao largo do alvo. E esse Deus único, ele deu peso às suas palavras. E diz: assim diz o Senhor, o Criador do céu e da terra, o Deus que os formou. E o mesmo diz aqui: voltai-vos para mim, todas as extremidades da terra, e sereis salvos. Eu sou o Senhor, além de quem não há outro Deus. Além de mim, não há nenhum justo, Deus Salvador. Ele se fez a conhecer em Jesus Cristo como Salvador. E por isso, como tantas vezes eu expresso, especialmente nas nações gentias, deixe-me fazer isso aqui. Vocês sabem, há muitos fundadores e fundadores de religiões, e seus seguidores creem naquele que fundou uma certa religião. E então eu posso dizer às pessoas que não cremos num ser humano, mas cremos em Deus. E quando essas pessoas me dizem então: sim, vocês creem lá em Jesus Cristo? Então eu posso dizer com boa consciência, em função da autoridade da palavra de Deus: Jesus Cristo foi ambas coisas em uma só forma. Ele foi Deus e homem ao mesmo tempo. Em carne e osso, ele era o homem. Em espírito, ele era Deus. E então, podemos adicionar ainda, todos os outros permaneceram nos seus túmulos. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Ele tirou o poder da morte, venceu o inferno e deu a vida eterna para aqueles que nele creem. Então, também ouvimos essa comparação que foi lida e levamos aos nossos corações. Versículo 23: por mim mesmo jurei, já saiu da minha boca a palavra da verdade, e uma palavra que não pode ser quebrada. Diante de mim, todo joelho deve se dobrar e cada língua reconhecer que ao Senhor somente assim dirão: eu tenho plena justiça e força. A Ele virão e se envergonharão todos que resistiram hostilmente. Precisamos somente ler o profeta Zacarias. Quando o povo de Israel olhar para aquele ao qual traspassaram e chorar, lamentar por ele como pelo seu único filho, como é lamentado, e reconhecerem que eles traspassaram seu Senhor, que aquele ao qual estavam esperando, e assim está escrito, olharão para mim a quem traspassaram. Então lamentarão e chorarão cada geração separadamente, como está escrito lá. Por mim mesmo jurei, da minha boca saiu a verdade e uma palavra que é inquebrável diante de mim. Assim diz Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua reconhecerá, somente o Senhor confessarão. E tenho plena justiça e força. Não você em você e não eu em mim, só no Senhor. Nós temos plena justiça. O que está com a nossa justiça? Também isso eu li já nessa manhã. A nossa justiça é como uma peça de vestiário manchada à sua vista. Mas só no Senhor temos plena justiça, justiça divina, justificação divina naquele que com o seu sangue e deu seu sangue e vida como sacrifício na cruz do Gólgota. E por isso confiamos somente nele. E então está diretamente em seguida: a ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignaram contra ele. Vocês percebem essa virada em um único versículo? Eu voltarei a lê-lo mais uma vez para que vocês possam observar cuidadosamente. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra da verdade, uma palavra que não tornará atrás, que é inquebrável. Diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Ao Senhor somente assim se dirá: eu tenho plena justiça e força. Até aqui, tudo está na primeira pessoa. Deus, o Senhor, é o que fala. Agora a história vira e está aqui: a ele virá. Não está mais a mim, mas a ele virá. E então se envergonharão todos que lhe resistiram com inimizade. No Senhor haverá justiça e toda a descendência de Israel se gloriará nele. Que maravilhoso! Quão maravilhosamente Deus, através do seu Espírito, tem guiado tudo, deixou escrever, e nós compreendemos: ele, o Senhor, tornou-se o nosso Salvador. Para ele, para o Salvador, todos os confins da terra virão e se envergonharão e dirão: Senhor, só em ti encontro justiça e força. Prezados amigos, que Deus nos abençoe essas palavras em nós. E que não tenham sido só faladas a nós, que a sua palavra faça algo em nós, qual seja aquilo para o qual ele enviou. E como ontem à noite lemos de Marcos 10, e afinal é uma palavra ao qual ninguém pode passar ao largo, e o Senhor é que chama, ele é a quem nós vamos. Deixe-me lê-la novamente para concluir. Marcos 10, a partir do versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Que testemunho maravilhoso! Que convite! Que oportunidade! Ele deixa-te chamar. Anime-se, levanta-te e vem. Também nós queremos responder a esse convite e seguir, e vamos dizer: fiel Senhor, tu nos chamaste e talvez já tivemos uma ou mais oportunidades e ouvimos o chamado do Senhor, mas não o seguimos. Uma vez, o chamado sairá pela última vez. O que assim me impressiona tanto nessa história é isso. Este homem aproveitou a sua primeira oportunidade. Ele não pensou consigo mesmo: bem, eu ainda tenho tempo. Quando ele ouviu que o Senhor passou, ele deu um grito. E o Senhor enviou os seus discípulos, como quer que tenha sido, e mandou chamar esse homem. Ele aproveitou a primeira oportunidade. Amados, quantas vezes nós temos que nos submeter ao som da palavra de Deus antes que tenhamos compreendido que o Senhor é que nos convida, que nos chama, que nos quer salvar, que nos quer abençoar? Nós ficamos sentados. Esse homem, ele pulou. Já dissemos aqui, nos tempos do reavivamento, as pessoas gritaram a Deus, lá onde estavam, no meio da congregação, invocaram o nome do Senhor. Agora eu não quero dizer de uma forma que isso se torne um hábito, que se em uma hora de oração seja assim ou de outra forma, mas o grito da alma é independente de uma chamada ao altar, independente do que está passando. Quando sentimos que o Senhor nos chamou, então nós saltamos para cima. E então nós chegamos, está aqui, ele saltou ou pulou e veio a Jesus. Deixe-me dizer isso claramente. Quando as pessoas são apanhadas por Deus, pela graça de Deus, então não vamos ficar surpreendidos se de repente alguém salta. Eu não quero dizer durante a pregação. Com Deus, há sempre uma ordem divina. Isso acontece após a pregação ter acabado, após a chamada e o convite ter saído. Com Deus, há sempre uma ordem divina. Mas então, quando o convite é feito, não ficamos em silêncio, não permanecemos sentados, mas somos agarrados pela palavra, agarrados pela graça. Invocamos o nome do Senhor, como esse homem invocou o nome do Senhor. E a Escritura já diz no profeta Joel: quem chamar o nome do Senhor será salvo. Isto está ligado a uma verdadeira conversão. Não há conversão silenciosa. Há uma conversão morta se ela for silenciosa. Não há um nascimento silencioso. Então a mãe já teria que estar morta e a criança também, se nada pudesse ser ouvida nesse processo. Um nascimento está sempre ligado com dor e também com um pequeno de pranto e choro. E onde surge uma nova vida, há algo para ser ouvido. Se não podemos ouvir nada, a criança está morta. E não queremos, de fato, nascimentos mortos espiritualmente. Que Deus possa conceder a graça que nós, mais uma vez, com os nossos próprios olhos, possamos ver o que Deus pode fazer. Vocês desejam isso também? Eu desejo para mim, de todo o coração, que o Espírito de Deus possa trabalhar de uma forma tão poderosa que as pessoas possam ser tomadas. Mas vocês também têm que atentar que o vosso coração se abra, que a vossa boca se abra e que vocês chamem o nome do Senhor. Mais uma vez, não existe tal coisa como uma conversão silenciosa. O nome do Senhor tem que ser invocado. A alma tem que dar um grito. Algo tem que acontecer na parte mais íntima do ser humano. E depois, isso é uma criança. Depois, ela respira e a nova vida já entra nela. Se a criança não respira, então não funciona, não vai. Alguma coisa tem que acontecer. Então, tem a sua própria vida independente. Assim é também com aqueles que são nascidos de novo. Não o entrar numa congregação, não somente ouvir da palavra, mas nascer de novo para uma viva esperança através da palavra, através do sangue, através do Espírito, para que, quando o Senhor vier, possamos ser aprovados diante dele. Que Deus conceda a todos nós, pela graça. Amém.